Fala pessoal, beleza? Quero aproveitar o contexto do XCO lá da Taça Brasil, que aconteceu domingo, onde eu participei, que surgiu aqui vários temas, várias coisas que a gente pode ir trabalhando como informação, como conteúdo, tá? Então, só que para o áudio não ficar muito comprido, eu vou fracionar, tá? Eu vou fracionar aqui direitinho. E aí, durante a semana, eu vou mandando vários áudiozinhos, ou até mais de uma semana aí, porque é bastante informação, tá? No primeiro momento, eu acho que eu vou querer linkar duas situações. A minha relação com o XCO, tá? E a questão da bicicleta, tá? São duas situações. Então, assim, por que que eu vou bem no XCO, tá? Eu não sei qual é a ordem correta ou qual o grau de importância de cada fator, tá? Mas eu vou falar de todos. Antigamente, eu fiz prova em Santa Catarina, São Paulo, aqui em Curitiba, Paraná, de XCO, com bike 26. Bike 26, coroa 48. Acho que 48, 38 e 24, sei lá como que era, cassetinho de 9, freio V-brake, suspensão à mola, guidão curtinho com bar rente, pneu, aqueles pneuzinho misto, sabe? Que é liso em cima e gravadinho do lado. Então eu tive muita experiência com uma bike dessa. Também muita bagagem, né? Muito, não só por causa dessa bicicleta, mas quanto mais andar em trilha, quanto mais fazer técnica, quanto mais você ter percepção de terrenos, você vai criando uma bagagem, uma memória. E aí, com o passar do tempo, quando você vê determinada situação, o corpo vai lá dentro, a mente vai lá dentro, opa, já passou por isso e pega, cara, nisso tem que fazer isso, nisso tem que fazer naquilo. Então é prática, tá? Só que o que acontece que eu vejo muito, as pessoas por falta de prática, por falta de técnica e por falta ou por receio, não fazem. Só que se você não fizer, você não vai melhorar, você não vai desenvolver, tá? Então é um puxa de lá e puxa daqui, né? E antigamente, cara, eu me enfiava em tudo aí, não tinha filho, tudo. Ah, me enfiava em tudo que é canto para correr, para isso, para aquilo, então bastante bastante bagagem, tá? Outra coisa é leitura de terreno, sabe? Eu vejo muitas vezes a pessoa ela refém da bicicleta. Sabe quando você pedala sem tênis? Pedala de tênis na estrada de chão, que você tem que pegar os joelhos e apertar o quadro para você não escorregar o pé do pedal, e aí você vai meio que refém da bicicleta. E eu vejo muita gente isso mesmo usando sapatilha, fica muito preso. Então, se a bike cai no buraco, ela cai no buraco. Se ela, a bike dá uma quicada, ela pula junto com a bicicleta. Na verdade, você tem que fazer parte, a bicicleta, ela tem que estar debaixo de você, lendo o terreno. Aí tem lugares que você lê mais fundo, tem lugares que só a bike lê. A gente chama fluir, né? Você tem que fluir, você tem que curtir as descidas, tá? Mas lógico, você tem que ter aquele entendimento que a partir do momento que você não pode simplesmente ir, ah, quero sair da valeta, virar o guidão. Cara, a partir do momento que você tá perdendo a linha, você tem que tomar muito cuidado para não. É preferível você se manter dentro da valeta, com o braço bem duro e indo reto e tentando parar, do que querendo sair da valeta. Mesma coisa em algumas curvas de cascalho. Às vezes eu vejo assim, o cara não tá vencendo a curva, aí ele vai lá e vira a roda da frente. Cara, daí, pá, a roda da frente desliza e é aquele rapa e vai ralando. Quando você vê que você já não viu, que você não tá vencendo, primeiro você tira uma perna, tira um pé para contrabalancear, e se mesmo assim não der, você já olha pro barranco e vê aonde que você vai escapar. Porque é preferível ir para o barranco, perder velocidade, do que ir ralando, né, o corpo. Então tem essa situação. E também molejo em cima da bike, sabe? Pô, aproveitar, curtir, se movimentar em cima da bike. Raspar, passar o cotovelo perto do tronco da árvore, jogar a bicicleta em cima da raiz. Então, são coisas que favorecem muito. E outra questão do ajuste da bicicleta, calibragem de pneu, sabe? Não, lembra que eu falei esses dias aí? Não existe uma calibragem exata, porque cada pneu tem uma parede diferente lateral. Então você tem que ir testando, você tem que, pô, para Estradão é 22, para XCO é 20, não, é 18, não, para essa pista é 15, tá? Falando em tubless. Então tem que usar, tem que ir dosando. E a calibragem da suspensão é a mesma coisa. Ainda mais full, que são duas, né? Então foi lá, pôs 100. A minha tava com 100, olha só. No sábado, a minha suspensão tava com 100 e com 220 no meio. Aí eu falei, vou dar uma calibrada aqui, que eu tô achando muito mole. Pus 110 e 250. Cara, a bike ficou irreconhecível, irreconhecível. Eu falei, meu Deus, nunca fiz uma volta tão ruim na pista. Fui lá, voltei para 100 na frente e no meio eu pus 230. Cara, a bike encaixou certinho no terreno, na raiz, a calibragem também estava perfeita, tá? Pena que o pneu tava bem careca, o traseiro, então chegou num ponto que em alguns momentos até eu tive que dar uma segurada ali, porque ele tava escapando, né? Até foi um dos momentos que eu perdi o primeiro lugar, por causa que deu um rapa ali numa hora, deu uma, na traseira deu um rapa. E pegando o gancho, relacionando isso que eu falei da regulagem da bike com o Careca, que era o cara que eu tava disputando. Ele tem a mesma bike que a minha, né? Até a mesma cor. Só que ele tava com a bike totalmente desregulada. Pneu cheio, que na curva do cascalho ali já espalhou. A hora que espalhou, eu vim por dentro e entrei primeiro. Lá na trilha, a suspensão não trabalhava, sabe? Parecia que tava andando de rígida. Tava com uma full, mas andando de rígida. Sabe, suspensão não lia, se batendo demais, muito tempo sentado em cima da bicicleta. Então, por exemplo, como que eu faço a regulagem de altura do banco numa pista? Quando você trabalha muito sentado, o que acontece? Como que eu poderia explicar isso? Mas assim, ó, eu coloco a altura do banco, aquela que para mim ficar de pé. Eu não preciso ficar muito pensando e o movimento é muito curto, sabe? Ficar de pé, ficar sentado, ficar de pé, ficar sentado. Ele é muito curto. Então isso me instiga a ficar mais tempo de pé. Tem gente que tem aquela posição mais estradona, sentadão no banco. Aí pro XCO, o movimento de sair do banco, ele é muito longo. E aí a pessoa acaba se acomodando ali, fica sentado e muito tempo sentado. Então eu ajusto a altura do banco para me deixar muito ativo em cima da bike. Tá? Só que também depende muito da pista. Por exemplo, essa pista em nenhum momento tem que jogar o banco para dentro da perna e jogar o corpo lá atrás para você vencer um obstáculo, né? Caso tivesse, eu teria que avaliar, puta, será que vale a pena usar o banco tão alto? Eu tô perdendo técnica aqui, tô correndo risco. Então vou usar um pouquinho mais baixo. Então tem essas situações. Beleza? Então aí o áudio já ficou longo. Falamos, né, do ajuste da bike e questão de técnica, tá? Se não treinar, não começar devagarzinho, passando um buraco, subindo meio fio, descendo um degrau, não tem como melhorar, tá? E assim, você treinar técnica, você melhora para tudo, melhora para transporte urbano, melhora para marathon, melhora para o XCO, melhora para equilíbrio andando na praia. Se melhora para tudo. E quem não faz acaba perdendo essa oportunidade de dar uma boa evoluída. Lógico que é progressivo, né? Você começa devagarzinho, de obstáculos pequenos e vai melhorando. Por isso que eu gosto muito daquele treino lá no Guabirutuba, né? Lá a gente tem momentos que dá aquela opa e tem momentos bem tranquilos que a gente consegue ter muito bastante percepção de troca de marcha, percepção de usar o corpo para tracionar, usar o corpo para a bike ler o terreno. Valeu, pessoal. Um abraço. Até mais.